Menina, pensa, eu sou a pessoa mais perdida do mundo. Olha, eu passei um ano me perdendo.
E aí ontem meu noivo veio dormir aqui pra cuidar de mim, meu enfermeiro particular, né?
Eu tenho um pouco da essência dela em mim, assim. E eu nem tinha me tocado nisso.
Muito, muito bom. E o cantor é um gato.
É um afro de pessoa.
Temícera. Aqui homem não entra, só ouve.
Ansiedade, falsidade, perfeccionismo, avareza, todos nós temos tantos defeitos. Saber que aquele cara que poderia ser o homem da sua vida é o maior pegador ou tem um filho em cada estado do país. Descobrir que seu namorado está ficando com sua melhor amiga há 2 anos. Mesmo morando numa ilha, não deixamos de abominar certos defeitos. E você? Quais os defeitos que você não suporta?
Seja bem-vindo a Temícera. Você acabou de cair na Ilha Paraíso.
Olá, meu nome é Artemis e eu tô aqui com a Deméter, que odeia cara de pau.
Oi, eu sou a Deméter e eu tô aqui com a Atena, que odeia homem machista.
Oi, eu sou a Atena, eu tô aqui com a Esha e pra ela, inteligência é fundamental nos homens.
Oi, eu sou a Esha, eu tô aqui com a Afrodite, que tem trauma de fanáticos por futebol.
E eu sou a Afrodite e tô aqui com a Artemis, que tem trauma de modelo.
Pois é, galera, estamos de volta, mais um Temícera no ar, né, o nosso quarto episódio hoje, falando sobre complicado e perfeitinho. Alguém quer explicar esse tema?
Ah, tá.
Ah, sim.
Tem sempre aquele cara que te convida pra sair e no final quem paga a conta é você, ou tem sempre aquele cara que, tipo, faz todo o seu estilo, do jeito que você quer, do jeito que você gosta, mas não tá nem um pouco afim de você.
Pois é, nós vamos falar dos defeitos que a gente odeia nos homens, né? Nos nossos paqueras, namorados, maridos, né? No caso de algumas. E hoje, aliás, a gente tá com todas aqui, não é, meninas?
É, até que enfim.
Hoje o Murphy não nos atrapalhou.
Não.
Pois é, espero que no próximo a gente também esteja todas juntas. E agora a gente vai para os e-mails ver o que é que o pessoal falou do podcast passado, certo?
Tá. E de noite baixo por mansinho, quer beijar, quer me constar. Sai pra lá que eu já tô vacinada, você não mudou nada, eu quero ouvir você cantar disso aí.
Estamos aqui na nossa caixa de e-mails. Tudo bem, Afrodite?
Tudo bem, Artemis.
Você já está de volta, né? Semana passada você não estava aqui com a gente.
Ah, é, com certeza. Probleminhas de Deus sempre acontecem.
É verdade. É, e a gente tem uns avisos para dar pro pessoal, não é?
Ah, então, nós temos um feed que você pode assinar, o feed de Dimensão Nerd, para receber todas as nossas atualizações no seu e-mail.
É, você coloca lá, vai lá no Dimensão Nerd, assina e de 15 em 15 dias você vai estar recebendo 5 deuses maravilhosos no seu e-mail, veja só. É, nós também temos o nosso Twitter, para quem quiser seguir, que é o arroba ilhatemícera, com Y. O pessoal do Twitter, inclusive, tem entrado muito em contato com a gente, elogiando o podcast, né? Não é, Afro?
Muito legal, muito legal. Tudo lá em 140 caracteres.
É, a gente fica feliz com as tuitadas.
Legal. E tem também o nosso e-mail, né? Você pode mandar suas histórias. Sempre a gente fala qual que vai ser o próximo tema do próximo podcast. O e-mail é o ilhatemícera@gmail.com. gente adora receber e-mail, né, Artemis?
Pois é, com certeza. E através do e-mail, vocês vão poder comentar, opinar das suas experiências pro próximo podcast, que vai sair no dia 14 de dezembro, bem pertinho do Natal. E por isso, o nosso tema vai ser Natal na Ilha, né?
Quem não gostaria de passar o Natal numa ilha com cinco deuses, hein?
Pois é, manda histórias de Natal engraçadas e divertidas, e a gente vai contar as nossas aqui também, né? Os perrengues de Natal.
Mas sempre tem, né?
E a gente agora vai, né, já que a gente divulgou o nosso e-mail aqui, nós vamos ler os e-mails que nós recebemos. Ficamos muito felizes porque a nossa caixa lotou esses dias, não é, Afro?
Ah, muito legal, muito bacana, muito bacana.
Muito mesmo.
Participante.
Pois é, e a gente infelizmente, como recebeu vários, a gente só pode escolher dois para colocar aqui. O primeiro deles foi o da Nani, que tem 22 anos e mora em Natal. Ela diz o seguinte: gente, esse tema me interessou demais! E ainda riu, ó. Falando de karmas, aproveito para dizer que sempre tive sorte, entre aspas, de paquerar com mesquinhos. Já pensou, Afro? Coitada. Coitada, que karma, meu Deus. Ela contou a história aqui. Uma das vezes saí com um loiro, bonito, fortinho, olhos claros. Olha aí o padrão. Eu tava lisa.
O padrão.
Eu tava lisa, mas acabei arrumando dinheiro pra ir prevenida. Fiz bem. Na hora da conta.
Fez bem.
Na hora da conta, eu fui pagar pra dar uma de educada, mas ele nem disse nada. Me deixou pagar. Isso na primeira vez que saímos juntos. O pior de tudo é que foram os amigos dele também. E aí uma menina que tava lá com o namorado pediu pro meu pagar a dela. E ele pagou e não pagou a minha. Tá vendo? Onde já se viu? Sai com a menina pela primeira vez. Além de não pagar a conta, paga a conta da namorada de outra pessoa.
Olha, Dani, espero que você nunca mais tenha saído com esse cara.
Ela botou bem assim, não saiu realmente, ela botou: fiquei com ódio, nunca mais o vi. Não me entendam mal, mas se no primeiro dia ele nem quis dar uma de cavalheiro, imagine como seria depois. Beijos e tô adorando o podcast. Obrigada, Nani, pelo seu e-mail. Essa história realmente, coitada.
E também recebemos o e-mail do Henrique Regis, de São Paulo, que diz o seguinte: olá, meninas, mulheres, deusas. Com grande alegria, mando a voz um e-mail de mortal. É ótimo ouvir um cast com vozes femininas e, o melhor, um bom cast. Concordo com o senhor Papo de Gordo. Ainda estão um pouco tímidas, mas tenho certeza de que as deusas vão ajudar vocês. Gostei bastante do terceiro episódio. Fora leis e karmas, foi de vergonha alheia. Isso me lembra uma vez que fui ao restaurante com minha namorada, olha só, voltando a experiência dele. Estávamos felizes e contentes, escolhendo o que jantaríamos, quando o garçom pergunta: querem couvert? Paramos, olhamos um na cara do outro e depois para o garçom com aquela cara de: que porra é essa? E resolvemos não pedir o tal couvert. Jantamos e fomos embora. A primeira coisa que eu fiz quando chegamos em casa foi consultar o tio Google para descobrir o que era esse couvert. Quando eu descobri, nos sentimos um tanto envergonhados, mas rimos a valer. E voltando um capítulo atrás, ele comenta também sobre o segundo temífero. Eu apoio os namorados, maridos, ou seja lá qual denominação, de sempre fazerem aquelas perguntinhas cretinas quando a TPM está assolando o humor da companheira. A cara de vocês é impagável, é divertido. Quer dizer, eles divertem com a gente.
A nossa custa, a gente querendo matar um, eles rindo por trás, olha aí.
E ele finaliza também dizendo que sabe o quanto as mulheres sofrem de cólicas. E que essa parte não é engraçada. Ai, ainda bem, né? Ainda bem que vocês compreendem também.
Pois é, que bom, né? Solidariedade.
Todos deveriam ser assim.
É verdade.
E ele finaliza também dizendo: bom Deus, me despeço agora e agradece. Obrigada por mais um podcast de qualidade na podosfera. Esperando o quarto capítulo de vocês falando mal de nós, meninos, que somos tão bons pra vocês, ingratas. Brincadeira, abraço.
Abraços, Henrique. E sabe o que eu achei legal? Tanto ele quanto a Nani colocaram a idade e a cidade que eles são. É bom porque a gente sabe, né? Mais ou menos com quem a gente tá falando. Fica mais próximo, né? É, quem que for mandar e-mail pra gente, viu, gente? Pode colocar a idade, o RG, CPF, a conta do banco.
Fique com vergonha de falar a idade, mas não ligamos pra isso.
É mesmo. Olha só, Afro, nós temos comentários. Primeiro comentário. Primeiro comentário é da Tati Martins, que diz que o karma dela é não ter sorte com ônibus. Sempre pega engarrafamento.
Tem o Emanuel também, acho que ele comentou que quando que a Demeter irá pra Natal? Ele tá esperando a vez dele pra ela cumprir a promessa.
Pois é.
A promessa de um cara em cada estado. Então, pois a gente já tá esperando.
Ele quer a vaga dele como o cara de Natal, né?
Cara de Natal.
E a Nani comentou, a Nani que mandou e-mail pra gente, disse que essa história de comparar a ex do noivo com a atual é terrível e que claro que ela é mais bonita.
A Janaína comentou sobre a promessa da Demeter de um cara em cada estado, ela desafia, porque não as letras do alfabeto.
Olha aí.
Melhor não,
deixa a lista para lá.
Deixa.
Pois é, para finalizar os comentários de hoje, Kio comentou, Lady Murphy, ele disse que mudou o nome para Fator Canovas, que é o sobrenome dele. Pois é,
já personalizou, tanto que acontece com ele.
Não é? Pois a gente agradece os comentários, gente, a gente incentiva, inclusive, a vocês comentarem mais.
Gente, a gente fica muito feliz com os comentários, porque vocês contam as histórias de vocês e aí é mais assunto pra gente falar e a gente nem gosta de falar, né?
Não é? É só dar um pezinho que a gente vai longe, hein? Pois é. E olha só um recado, Afro. O nosso próximo podcast, já quase entrando em ritmo de férias, vai ser sobre Natal na ilha, como a gente já comentou, mas ele vai ser menor um pouquinho, né? Porque a gente, final de semestre, né, da faculdade, trabalho, fim de ano, a gente fica bem atarefada. Então a gente vai diminuir o nosso podcast.
As deusas também.
As deusas também trabalham e estudam. Então a gente vai diminuir o nosso podcast no tempo pela metade, nós vamos ficar em mais ou menos 20 minutos, mas estaremos aqui, né, no dia 14 de dezembro, certo? Então, só para vocês não estranharem o formato natalino da gente.
Esperamos vocês, hein?
E agora vamos pro nosso tema, né? Que hoje a gente falou.
O que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito, ela me tem na mão. Meu filho, aguenta. Quem mandou você gostar?
Mas eu gosto de homens de atitudes.
Gente, mas olha, é muito diferente, viu? Porque aqui, olha só, eu recebi um e-mail, o nome do e-mail, Homens de Brasília, visão feminista, porém real. Aí ela dá uma introdução, aí fala assim, se você estiver em qualquer lugar, festa, bar, sala de espera de cinema, exposição, lojas, e um homem vier conversar com você, pode ter 100% de certeza que ele é de outro estado. Homens de Brasília passam a noite te olhando e olhando, e você mostra todos os sinais possíveis de que gostaria de conversar com ele, mas não adianta, eles não se aproximam, a não ser que sejam muito bêbados, e aí não tem como conversar decentemente com um deles.
Mulher, mas eu acho que é porque eles não se sentem à vontade em casa, porque geralmente aqui em Natal também, quando um homem chega pra conversar com você, geralmente é de outro lugar. Você vê a diferença, sabe?
Ah, a gente toma pra Bahia, porque lá não tem ninguém.
Ah,
as mulheres da Bahia não sofrem com isso, não.
Ai,
adoro Bahia.
Eu quero.
Adoro sotaque. Ai.
Me bêbado, sóbrio, eles são muito para frente, como a gente fala lá.
Pois aqui é para trás, viu,
mesmo? Com...
O quê?
Aqui é para trás.
Eu tenho uma amiga, coleguinha, né, que era
faculdade. Ela era bem pate mesmo. Só se vestia assim, toda arrumadinha. E eu tinha muito... Como eu meio que me envolvia com um rapaz que fazia engenharia, então eu tinha muita amizade com os outros meninos. E os meninos achavam assim uma graça linda e tal, queria ver como um meio de chegar. Mas ficavam com receio de levar um fora, porque às vezes não é porque eles se acham, às vezes é porque a menina meio que mete medo, porque tipo assim, ah, muito fresca, ah, muito. Ela não vai. O que ela vai querer comigo? Ah, só vai querer um cara com que tenha carro, sei lá. Tinha os meninos bem seguros, tem homem que é muito inseguro também, infelizmente.
Ai, mas não, mas às vezes a gente quer e vê que ele quer também, né? Aí quando ele chega, você também, né? Não vai lá chegar e... Às vezes até ainda vai, né? É. Dá certo ainda.
Eu tinha um namorado, que é meu ex-namorado, né? Namorei durante 5 anos com ele. E aí eu conheci ele numa empresa que eu trabalhava como operador de telemarketing. E ele também era operador e tal. E aí foi passando tempo dentro da empresa e eu entrei lá, eu tinha meus objetivos, porque eu já morava sozinha, então... Ou era, eu arrumei um emprego de telemarketing, porque ou eu arrumava um emprego, ou eu tinha que morar com a minha mãe no interior. Então eu entrei lá com um objetivo, né? De crescer, ganhar dinheiro e tal. 6 meses depois que eu tava lá, eu virei supervisora. E eu virei supervisora dele. E assim foram, durante 3 anos que eu fiquei na empresa, eu supervisora e ele operador. Ele nunca corria atrás das coisas, sabe? E aí ele era machista nesse sentido, porque ele não falava pra ninguém que eu ganhava mais que ele, não gostava que eu comentasse que eu era professora. Quando a gente saía, ele não gostava que eu pagasse tudo pra ele, pra gente, né, no caso.
Uhum.
E ele teve uma época que surtou, né? Então se você não quer que a sua mulher ganhe mais que você, então você corre atrás.
Uhum.
E caminha ao lado dela, né? Não atrás dela. Só que eu demorei muito tempo pra perceber isso, né?
Parece que, às vezes, o homem, ele não sei lá, não se sente à vontade, eu acho. É a palavra mais meia pra dizer isso.
Eu tenho notícias dele. Ele saiu do telemarketing, mas trabalha como vendedor numa loja de instrumentos musicais. E assim, ele já tem mais de 30 anos, não tem faculdade, não mora com os pais. Isso também é uma outra coisa que me deixa irada. É cara que mora com os
pais. Depende da idade também, né?
É, isso, depende da idade. É muito cômodo, eu acho, depois dos 30 anos, entendeu?
Uhum.
É uma outra coisa que me deixa louca.
Eu tinha um ex-namorado que ele, na época, ele era assim também, sabe? Meio assim, não ligava muito. Ele vivia, né? Os sonhos eram os mais altos possíveis. Não, a gente vai casar, vou ter uma casa não sei aonde, eu vou pagar tal faculdade pra você, e a nossa vida vai ser assim, assado. Mas não trabalhava, não estudava, não fazia nada. E eu, na época...
Ficava só no fundo das ideias.
Eu, na época, besta, né? Tava nem percebendo, assim, não tava me dando...
Não acreditando, esperando.
Só esperando por ele.
Imagina, hein, se tu tivesse esperado.
Eu tô esperando até hoje.
Imagina, se eu tivesse esperado, coitado de mim. Mas o pior é que, sabe o quê? Todo mundo chegava e dizia, esse menino não tem futuro, esse namoro de vocês. Como é que vocês vão casar se ele não trabalha, não faz nada? Minha mãe, então, meus pais, meu Deus... Achavam eu namorar com ele, né? Mas eu não via nada disso. Pra mim tava tudo lindo. Já tinha minha casa, já tinha tudo, né?
Ó, você sabe que as mães têm um certo sentido pra isso. Porque a minha mãe também falava a mesma coisa dele. Ela chegou a falar pra ele assim, você não vai dar futuro pra minha filha. Você nunca vai sair da casa do seu pai. Ela falava. E na época, eu gostava dele e eu briguei com a minha mãe, né? Como
eu também briguei.
Nossa, depois que a gente para e pensa nessas coisas, é ridículo.
É porque parece que quando as mães dizem, não vai dar certo, não adianta correr, não dá.
E esses caras, assim, que parece que ficam o tempo todo na casa dos pais, acho que a cabeça deles parece que eles ainda são adolescentes, né?
É.
ainda são crianças. Eu acho que o que eles pensam é isso. Mas tem que acordar pra vida, né? Não pode ser assim, não. Tem, eu conheço um caso assim, o cara tem, deve ter uns 33 anos por aí. Mora com, por exemplo, ele mora com o pai dele. Aliás, agora ele tá morando com a mãe dele, mas antes ele morava com o pai. Aí era sempre assim, ele morava, os pais são separados, né? Aí ele morava com a mãe, ele brigava com a mãe, aí saia da casa da mãe e ia pra casa do pai. Aí brigava com o pai, com a mulher do pai, saía da casa do pai e voltava pra casa da mãe.
Ah, esse jeito.
E ele tem, namorada de 5 anos, entendeu? Que quer casar com ele, tudo, que tá, sim, tudo certo, os dois trabalham, tudo. Tudo pra casar e ele fica nessa.
Como a Claudete disse, é muito cômodo, né, pro homem. Você tem a sua casa que você não paga nada, né, pra estar nela. Não paga comida, não paga a casa, não paga nada. E você tem uma mulher do seu lado que é a hora que você quer, se você bem entende, você tá com ela, quando você abusa, você não tá. O que é que o homem quer mais, né?
O mais triste é que isso não é um problema exclusivo, né, do homem. A gente tá falando do homem em si, mas tem muita mulher que fica de baby doll o dia inteiro de casa.
É, estamos falando dos homens porque somos mulheres, né?
É.
Mas eu acho que, pelo menos pelo que eu vejo, assim, dos casos que eu conheço, né? Eu acho que, de certa forma, a mulher ainda chega uma hora que cai a ficha e vai correr atrás, entendeu?
É mesmo. Mas também, eu acho que também que é muito questão cultural, porque assim. É, um homem hoje, quando ele faz 22 anos, a partir dessa idade mais ou menos, ele já começa a ser muito cobrado e a mulher não. A mulher tem um tempo de vida maior na casa dos pais, eu acho, sem ser cobrada. Acho que pelo fato de ser homem, ser o provedor e sempre, né, e ter que ir atrás de tudo, os homens acho que acabam também sofrendo um pouco disso. Dessa pressão.
É mesmo. É uma coisa que puxa a outra, né? Vai que o cara. O que vocês acham? Que o cara é. Ele está dessa de machista, mas é acomodado? O que tem que fazer? Não tem nada pra fazer. Eu, como mulher, vou fazer.
A gente não escapou do machismo, né? Que antigamente o machismo era assim. O homem era o chefe de família, o homem sustentava a casa, a mulher não podia votar, a mulher não podia falar, a mulher não podia fazer nada. O negócio dela era. Fogão, cama. Fogão, pia, cama. E o machismo meio que se adaptou à mudança com o feminismo e tudo mais. Eu não estou fazendo nenhum apelo ao feminismo, porque eu detesto fazer esse discurso. Então, já que a mulher hoje quer igualdade, receber o mesmo salário, eu estou falando por mim também, né, que sou mulher, mas... Os homens então agora fazem assim. Ah, vocês reclamaram por igualdade, então vocês vão ter que agir que nem homem. Os machistas, eu tô falando dos machistas, não tô falando dos homens em geral. O que que acontece? Ah, vocês reclamaram por igualdade, agora né, agir como homem, então me sustentem. Façam o que a gente faz. Se acomodam, é.
Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito. Seus costumes, seus defeitos, seus filmes, suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar.
Eu acho que eu sou meio preconceituosa, porque nessa coisa do feminismo e tudo, eu acho muito estranho um homem ficar em casa cuidando da casa, vamos dizer, dos filhos, enquanto eu estaria trabalhando e sustentando a casa.
É a visão machista do mundo, é essa.
É.
É essa, que é mais normal. Infelizmente, a gente tem isso. Por mais que a gente queira ser igual, a gente ainda tem um pouco dessa visão machista, porque a gente cresceu num mundo assim, e é difícil.
Exatamente.
Quando você vê um cara que fica em casa cuidando dos filhos, sei lá, as pessoas acham estranho mesmo. E parece que, assim, que o cara quer se aproveitar, mas aí se fosse o contrário, era normal, entendeu? Mas é natural, né? É natural a gente pensar assim, um pouco.
Eu acho que depende do casal e do que eles... Porque é estranho a gente ver de fora, mas provavelmente dentro do casamento tudo ok.
Uhum.
E às vezes o cara não tá lá porque ele quer, às vezes é porque aconteceu de a mulher conseguir um emprego e tá sustentando a casa.
É, o ideal, acho que era os dois participarem, né, da vida em comum, assim, da vida
financeira.
É, eu acho.
É financeira, de casa, de filhos, de família, essas coisas. Porque, ao mesmo tempo, eu não acho, eu realmente acho esquisito ver o homem como dono de casa. Mas também não acho tão normal uma mulher hoje em dia, no século XXI, sendo só dona de casa, sabe? Uhum. Não acho.
E até por, assim, cada um tem a sua vida, né? Ter o que conversar, sei lá, cada um vai pro seu trabalho.
É. Ai, mas eu acho que trabalhar junto é muito ruim, né? Assim, o homem
trabalha. Não, trabalhar junto não.
Ai, deve ser um saco. Você passa o dia todinho já com o marido, chega em casa.
Aí chega em casa vai conversar o quê, né?
É.
Vai, gente, falando de machista, eu tive um namorado que era muito assim. Mas ele era assim, de um jeito que pra ele era como se eu fosse assim, uma princesa, só uma boneca. Se pudesse, ele me colocava numa caixa e só me soltava quando ele fosse brincar. E assim, ele era muito cuidadoso e tudo, mas ele não gostava que eu saísse só. Não gostava. Aí quando eu saísse, consequentemente, ele não queria que eu bebesse. Longe dele, eu não podia beber longe dele. E aí ele podia, entendeu? Sair sozinho com os amigos e bebia todos, enfim, só me avisava depois, nem falava nada antes. Mas se fosse eu, menina, ele morria.
Um grande defeito que eu acho que os homens têm é justamente isso, de querer controlar a vida da mulher, sabe? Ficar ligando toda hora. Onde é que você tá? O que é que você tá fazendo? Tá com quem? Gente, eu fico pra não viver quando eu vejo esse tipo de cena com as minhas amigas. Não suporto.
Eu vou pegar a sala da Atena, assim. Isso é uma coisa geral, né? Mas
com
tem uma mulher também que fica no pé, né? Mas assim, vamos falar dos homens.
É.
Pra quem tá ouvindo, saber que a gente tem...
Primeiro porque a gente não é o tipo de mulher, né? Que, não sei, feminista. Não tô falando por vocês.
É.
Tô falando por mim, assim, porque o que a gente tá criticando no homem, geralmente é o que a gente não faz. É bom deixar isso bem claro.
É.
Uhum. Se a gente tá falando de homem acomodado, de homem que fica pegando no pé, é porque a gente não é assim.
Exatamente.
A gente tá criticando, a gente olha pro rabo, né? A gente macaco olha pro rabo, né?
Eu sou totalmente, assim, meio livre, sabe? Com relação a isso. Eu não sou de ficar pegando no pé e nem eu gosto, né? Até porque, assim, se eu não pego, é porque eu não quero que peguem no meu, né?
Uhum.
Tem pessoas, vejo mais homens fazendo isso, mas também tem mulheres que fazem. Que é tipo assim, o homem tá lá, né, super seu amigo e tal, começou a namorar, muda radicalmente com você. Antes, né, conversava com você, abraçava, hoje passa que nem fala direito. Eu acho isso ridículo, é um dos piores defeitos.
Ai, eu tenho abuso disso.
É, mas coloque no lugar da namorada dele.
Assim, eu acho o seguinte, se você vá e tente ser amiga da namorada também. Só que tem namorada que infelizmente não dá, né? Não, é estressada, redia, aí não
dá. Ah, eu tenho, claro.
Pra ser amiga.
O meu melhor amigo, ele começou a namorar, e aí eu acabei virando amiga da menina. Hoje, inclusive, ela fotografa comigo, ela também faz fotografia, a gente montou um site e tal. Nossa, agora eu acho até que eu sou mais amiga dela do que dele, mas eu não tenho contato com ele. A gente ainda sai.
É diferente quando você é comprometida. Agora, se você é uma amiga, é a melhor amiga
solteira.
Dele. E é solteira? Sinto muito, querida.
Pra começar, eu sou leão. Você é peixe lá do mar. Água e fogo, não sei não. É cinza ou vai evaporar.
Que seja... Eu acho que não tem assim, muita diferença não, sabe? Porque depende da amizade que a pessoa tem. Tem amiga que realmente não dá pra engolir. Que aquelas amiguinhas ficam mandando recadinho toda hora, manda mensagem no celular, fica dizendo que ama. Não, não dá. Agora amiga mesmo, amizade, eu acho que não tem por que atrapalhar. Até porque eu gosto de ter meus amigos e eu não quero abandonar meus amigos porque meu namorado não gosta deles.
Não é porque a amiga fica mandando recadinho, é porque não dá certo. E parece que elas pioram quando elas, algumas, pelo meu histórico, pela minha experiência, pioraram, ficaram mais amigáveis, mais afetuosas, depois que eu comecei a namorar. E isso incomoda. Eu não me incomodo que tenha amiga, que tenha. Eu tenho os meus, eu não vou querer. Exato. Que ninguém tenha que falar. Eu não quero que você saia com fulano. Agora, eu não vou querer...
Ligo,
pra lá pra cá. Não, eu não vou querer.
Olha, nós somos 5 mulheres, a gente sabe o quanto a gente é competitiva. Então não adianta dizer, ah, eu não faço tratamento, não tem problema. Tem sim. A gente não gosta, não.
Mas é porque é o que eu tô dizendo, depende da amiga. Tem amigas e amigas.
Tem colegas e amigas. Você tá falando de colega. Esse tipo de amizade que você tá falando aí, Arthur, é colega. Amiga mesmo, abraça, amiga. Vai na sua casa. A amizade que eu tenho com os meus amigos é essa que você tá falando, que abraça, que liga, que se preocupa. E é amizade. Agora, senta no colo, chega pulando. Isso não é amizade. Porque não tá respeitando a relação do amigo. É que as coleguinhas pioram depois que o cara começa a namorar, pioram.
Piora sim, é provável, é comprovado.
Depende muito também da atitude do seu namorado.
Exatamente.
Se ele fica dando mole, se ele fica dando brecha,
é.
Porque o meu, ele tem uma amiga, todo mundo veio me falar, como que você não tem ciúmes dela, que não sei o quê. A primeira coisa que eu fiz foi tentar ser amiga dela. Procuro que as pessoas gostem de mim, é uma coisa minha. E assim, ela era muito grudada com meu noivo. Só que aí, quando ele começou a namorar comigo, as atitudes dele com ela mudaram. Não que ele deixou de ser amigo dela e tal, mas ele não ia mais na casa dela pra todo dia como ele ia. E aí depois ela foi vendo que o negócio era sério e tal. E qual foi a saída dela? Ou ela fazia amizade comigo, ou ela ia se distanciar dele, porque ele já não ficava mais em casa. Porque eu ocupava o tempo dele, né? E eu nunca senti um pingo de ciúme dela. É, tanto que tipo, às vezes ele liga pra mim e fala assim, ah, a fulana me ligou, pediu pra fazer isso. Ele me liga perguntando se pode, entendeu?
A atitude dele é ótima, é um exemplo pra ser seguido.
Exatamente.
Porque depende muito da segurança que você tem dentro do relacionamento.
É, isso aí.
Eu falo assim, eu tava falando das meninas, né, que ficam, né, tudo saliente, mas se o cara tem uma atitude dessa, ou a menina vira amiga da namorada, ou ela se lasca, porque eu não vou deixar. É, a Afrodite até teve uma iniciativa boa de tentar ser amiga, porque não adianta a gente mostrar pra menina que a gente tá com raiva, porque é pior.
É.
A gente tem que mostrar que não tá ligando, porque aí é pior, aí que vai provocar mesmo, vai provocar ainda mais. Então se o cara mostra, toma uma atitude, não é mudar, não é virar as costas, não é deixar de falar, não é deixar de ligar, mas não pega bem. Tem que colocar na cabeça que não pega bem você ficar agir da mesma forma que você agia antes quando você era solteiro.
Concordo. Mas eu acho pior do que isso aí é ser amiga de ex. Assim, amigo de ex. Amiga não, amigo.
Amigo.
E ser muito amigo. Eu não concordo.
Não, isso não existe pra mim. Isso não existe.
Tudo bem. Você não ter mágoa da pessoa, ser amiga, sim. Mas a mesa de ficar saindo junto e de ficar fazendo as coisas junto, não, né? Por favor.
Não cola não, não cola mesmo.
Não aguento.
Sobre os defeitos dos homens, eu acho que ter muitas amiguinhas, assim, é defeito do cara, assim. Mas só do fato de você... Já tem aquele piriguetômetro, né? Só você entrar no ombro do cara pra ver o recado... É sério, eu sempre faço isso. Todo cara que eu tô de olho, eu sempre entro assim pra ver o nível de piriguete. Entendeu? Piriguetômetro. Não, pra ver se tem muitos recados de piriguete, de amiguinhas, de piriguete se fazendo de amiguinha. Porque assim,
tem de todo tipo.
Um dia após o outro.
Pois é, meninas, a gente recebeu um e-mail aqui da Nani. A gente vai ler a parte que ela falou. Tem um milhão de coisas que não gosto nos homens, mas o homem ser mesquinho pra mim perde 1000 pontos. De outros defeitos que não gosto é ser peludo. Aí ela colocou, graças a Deus meu noivo tem o peito e as costas bem lisinhas. Homem que fala besteiras do tipo academia, dinheiro, festas, bebidas e só. E que escreve muito errado. É, só lembrei dessas, ela colocou. Só dessas, né?
Me desculpe, mas eu tenho muito preconceito. Se o cara, se o cara pra mim for daqueles bombados, porque eu penso assim, cara, que é muito bombado. Você pensa, ele gasta muito tempo na academia. Então, pra a pessoa que pensa em perder seu tempo malhando pra ficar musculosa, ela tem, pra mim, não tem cérebro.
E como é feio um bombado. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso com vocês mesmos.
Eu sou do clube dos magrinhos.
Eu até também.
Mais ou menos, que pode tipo, até ter uma barriguinha e tudo. E mais dos
mas
bombados.
É, bomba não. Difícil achar mulher que gosta de homem bombado. Eu pelo menos acho que não.
Ah,
não.
Tem muitas. Eu conheço várias.
Eu não conheço.
Ah, mas porque se o cara malha assim pela saúde, você vai ver, né? Ele é normal, ele pode ter, né? Ser torneado e tal, mas.
Agora, se é aquele que tem a cabeça pequenininha e o corpão, né?
Os mais narcisistas, os mais egocêntricos, né?
É, também.
Tipo, eu sou mais bonito, eu sou melhor e você olha no espelho o tempo inteiro.
Aham. Uhum. Aí fica aquele traço bem largo e a bunda bem fininha.
Eu tenho um conhecido que ele malha se olhando no espelho. Espero que ele nunca escute esse podcast, porque ele vai saber que é ele. Mas ele malha se olhando no espelho. Aí na academia já perguntaram se ele era gay, porque por causa disso. Mas é o cúmulo.
Gente, o pior, ele... gente, o pior é uma história que eu tenho com homens bombados. Quer dizer, não é bombado, mas é homem fútil. Uma vez eu, né, e não vou contar como eu conheci, mas acabei conhecendo um menino e tal. Ele tem até 19 anos, olha o karma aí.
Ah.
Aí, né, a gente marcou de sair e tal, né, se conhecer e tal. A gente acabou ficando, né. E aí, o papo não tava rendendo nada. Eu já tava com abuso, né. Porque pra mim, não, né, tem que ter pelo menos um papo interessante pra...
Lógico.
Fazer, né, pra valer a pena. Além de militar, ele trabalhava como modelo. Ou seja, ele era um gato, só que quando abria a boca, misericórdia. Aí, só falava disso, de malhar, de academia, e começou a dizer que... Gente, era cada assunto que eu ficava passada. Quase que eu dizia, meu filho, venha beijar, porque pelo menos tu fica calado. Aí, falando, ah, não sei o quê, porque eu... Tô começando a trabalhar agora de go-go boy, não sei o que.
E eu pensei, mentira!
Foi eu. Não, isso. Quando a gente, né, foi embora, a gente pegou o mesmo ônibus. E aí a gente tinha marcado na praia, né? Quando foi pra casa, foi no mesmo ônibus. Gente, um ônibus lotado. E ele com essas histórias. O povo olhava assim pra mim, como que ele disse, coitado dessa menina. Aí ele dizendo, não, porque eu tô querendo, na frente de todo mundo. Que eu tô querendo agora trabalhar de go-go boy, já fiz uns... Gente, eu morro.
Ele tava te sacaneando, tenho certeza.
Só podia, pra eu não querer nunca mais ir. De fato, eu nunca mais liguei, né? Pra fechar a noite, ele achou pouco toda a vergonha que me fez. Aí disse, eu vou colocar uma música aqui pra você. Dentro do ônibus, dentro do celular, aquela música de Bon Jovi, Always. Eu amava a música, mas depois desse dia... Foi um trauma. Gente, começou a cantar aquele inglês, sabe? Do seu Crazy no ônibus, gente, aquela coisa alta. Todo
não, Bárbara, você assim. Sofreu um trote.
É possível. Gente, pelo amor de Deus.
Foi um trote.
Só pode, porque não, depois.
Foi uma vadia.
Depois desse dia, nunca mais eu liguei pra ele. Nunca mais. Assim que ele desceu do ônibus, eu apaguei o número dele do celular. Menina, aí também, além de tudo, que combina até o que Nani falou de homem mesquinho, quando a gente tava saindo de lá, né, no meio do caminho, aí ele, vamos passar ali bem rapidinho. Aí era uma banquinha de, tipo açaí, Guaraná do Amazonas e tal. Ele, eu amo o Guaraná do Amazonas daqui, não sei o quê. Aí foi, comprou o Guaraná do Amazonas e, tipo, saiu andando. Não perguntou nem, tipo assim, você quer por educação? Nem nada.
Ai,
eu odeio Guaraná do Amazonas, mas eu fiquei olhando assim pra cara dele, como quem diz, tipo, não vai nem perguntar, né? Pois não, menina, esse dia foi terrível, o pior dia da minha vida. Isso serve de consolo pros homens, né? É que a gente, os homens dizem que a gente só quer homem bonito, não é bem assim não, viu?
Eu, se eu tiver numa balada assim e o cara vier com conversa, ah, não sei o quê, mas... É, pergunta, né? Ah, o que você faz? Aí eu falo, eu faço faculdade, faço medicina, não sei o quê. Aí o cara fica, nossa, mas você deve estudar muito, não sei o quê. Mas você tem aula o dia inteiro? Nossa, eu tô com uma CDF aqui.
Acho!
Ou seja, ele tá falando que ele é um burro, né? Ele tá falando que é um... Tipo, você tem aula o dia inteiro, eu não, tipo, nunca aguentaria estudar o dia inteiro, não sei o quê.
Ah,
eu, perde a vontade na hora.
Perde mesmo.
Pra ele, sendo bonita.
É, já passa o rodo.
É. Alguns, não são todos.
É, como diz a frase, né? Meninos, inteligência é afrodisíaco.
A minha mãe que fica. Minha mãe que fica. Você só gosta de gente feia? Só gosta de menino feio. Eu falei, mãe, eu gosto dos inteligentes. Eu não tenho culpa se não dá pra casado. Coisa.
Ai,
às vezes.
É, eu também sofro disso.
Não é?
Não é só minha mãe, não. Minhas amigas também. Só que os mais bonitinhos são os que eu mais fico assim. Eu quero distância, porque eu sei que vai dar merda.
Bom, gente, e a gente recebeu um e-mail da Janaína falando que uma coisa que ela odeia é quando ela tá conversando com alguém e a pessoa corta pra falar alguma coisa. Aí ela disse que o namorado dela é pós-graduado nesse assunto. Ela ficou com muita raiva e ela sempre fecha a cara quando ele fica perguntando o que é. E ela solta o cachorro. E quanto mais impaciente ela fica, ela revida com posso terminar de falar?
Enfim, é chato, né? Você tá falando, de repente, eu ainda mais, que eu adoro falar, adoro. E aí você tá falando super empolgada, a pessoa vai lá e posta. Ainda mais se é o seu namorado, né? Imagina, quer dizer, se nem o seu namorado tá interessado no que você quer falar.
Não, aí tem homem que é assim com a gente, com, né, com as namoradas, mas também tem homem que, tipo, trata mal pessoas, vamos dizer assim, subordinadas a ele, né? Que também é ridículo. Que quer ser tipo o maioral e fica tratando mal o empregado, ou fica tratando mal o garçom, né?
Quem faz isso? O cara trata mal, sei lá, um garçom, ou a empregada da casa dele, ou, sei lá, um subordinado no trabalho. Ele vai tratar mal você também. E eu acho que uma pessoa desse tipo não é nada admirável, né?
É. Tem uns que tratam até a própria mãe mal, né?
É.
Se é um bom filho, se é um bom amigo, né?
Sim, vai ser um bom marido.
É.
Veja como ele trata a mãe, né? Se ele trata a mãe, se ele grita com a mãe, nossa, com certeza que ele vai gritar com você, minha filha.
Não, e ao contrário também é muito válido, né? A filha que trata mal os pais, assim, que não faz nada em casa, vai ser uma mulher muito relaxada.
É.
Com certeza.
Sei lá, eu também não gosto disso. Eu gosto de gente educada. E eu também não gosto de quem machuca com a boca aberta.
Ai, é horrível.
É uma coisa que eu avalio. Eu, se tiver assim, a primeira vez que vai comer junto, aí eu fico pensa, porque eu tenho medo de que eu estiver gostando da pessoa, entendeu? Aí eu tenho medo que a pessoa mastique com a boca aberta, porque não dá pra mim. Sei lá, vamos supor, num primeiro encontro, num primeiro negócio, assim, sei lá, vai sair pra jantar, comer alguma coisa. Não precisa também, se o cara não tem dinheiro, te levar pro lugar mais caro, né?
É.
E aí... Sei lá, você pode saber. Mas é legal, assim, é gentil. As mulheres gostam de estar, homens.
É.
Não precisa pagar sempre, não. A gente também gosta de dividir, porque nós somos independentes. Mas pagar a primeira conta, assim, é legal, eu acho.
É, os homens reclamam que a gente sempre quer independência, né? Independência feminina, blá, blá, blá. Só que, por outro lado, a gente quer que pague a conta. Mas eu acho que é uma coisa tão assim... simples que eles podem fazer e que a gente acha tão legal.
É gentileza, né? Cavalheirismo, sei lá. É gentileza, mas assim.
Pelo menos oferecer, né?
É, ao menos oferecer, né? Eu acho legal quando eles, tipo assim, né? Peraí que eu vou ali. Aí quando volta, a gente diz assim, vamos dividir a conta. E não, já paguei. Acho tão bonito.
É, também acho.
Eu também acho.
Ou então é pergunta fofo. Se você quer mais alguma coisa, né?
É.
Coisa. Aí vai lá e paga. Acho lindo. Olha só, homens, como a gente fica feliz com pouca coisa.
É mesmo? E? Os homens dizem que nós somos complicados, mas nem é.
Eu acho que, na verdade, um dos maiores defeitos masculinos é a cara de pau, entendeu? A cara de pau justifica a maior parte das coisas que a gente sofre na mão deles, né? Por exemplo, o número do desaparecimento. Sai, tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Ele super gente boa, paga a conta, entendeu? Como a gente tava falando, não liga mais, some, entendeu? Não é chato isso.
É, e a gente fica louca, assim, meu Deus, o que, né? Será que eu fiz alguma coisa?
Que o que aconteceu? O que eu fiz de errado?
Não, o pior são aqueles, são esses, assim, desse time aí, que dizem que vão ligar e não ligam. Gente, a gente não é boba. Não precisa falar, não, pra enganar a gente. O que que...
Pois é. É, plano B. Ai, gente, acho terrível isso.
Qual que é o blog?
Homem é tudo palhaço.
Homem é tudo palhaço.
Tudo palhaço.blogspot.com.
Lá tem as histórias, não é, Demetri?
São as histórias. Tem as histórias que as leitoras mandam e as histórias que elas contam delas. Elas até lançaram um livro recentemente das histórias.
Agora, vocês já ouviram falar no blog Eu Dou para Idiotas? Tudo bem, o nome é...
Não, Eu Dou para Idiotas.
Mas é legal porque o blog é anônimo, que de mulher tem escolhas bem erradas. Tipo, aquela que, por que eu só me apaixono pelos homens errados? E não é paixão, mas é por isso que o nome é Dou para Idiotas, porque ela só quer curtir. Mas mesmo assim, na curtição, se dá mal.
É, a gente coloca eles no post, se vocês que estiverem ouvindo, estiverem interessados, dar uma olhada, né? Pois, gente, a gente já falou de tantos defeitos aqui, né? Hoje, coitados dos homens, já estão com as orelhas tudo quentes. Só que é importante a gente também lembrar, né, que, assim, apesar dos defeitos que a gente acha, né, nos homens, a gente também não consegue viver sem eles, né? E o que é defeito, o que é defeito pra mim não é defeito pra Atena, que não é defeito pra Estia. Né? E assim vai. E eu, por exemplo, né, eu gosto também de homens que não têm pelos. É, outras pessoas já gostam. E daí você tira vários exemplos, né?
É, eu também não gosto.
Eu gosto de peludinho. Ah, acho bonitinho.
Ah, por exemplo, eu não gosto de cara.
Adoro. Acho bacana. Eu gosto de magrinho.
Ai, eu também.
Não são peludos.
Eu também.
E eu não gosto de cara com barba. Tem que ficar com
a... Ai, barba eu gosto.
Amo barba. Eu acho que depende do homem, porque tem homens que não combinam com barba, outros não combinam com
a cabelo, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, também não. Barba assim, bem feita daquela.
Aquela barba de duas irmãs.
Barba por fazer.
Barba por fazer.
Gente, isso era
machuca.
Que não machuca.
Ai, barba.
Barba por fazer. Ai,
que arrepia. Isso mesmo.
Pois é, gente. Nós vamos encerrando aqui por hoje. Daqui a 15 dias a gente tá de volta. E é isso aí. Até a próxima semana. Beijo.
Beijo, gente. Tchau.
Tchau,
beijo. Tchau.
O que me encanta é que tanta gente pinta que é que sente. Vomita desesperadamente.
Acabou de ouvir Temístira. 5 mulheres, 1 ilha e 1000 histórias para contar.